Bom, reage com isso.
Eu tô com fome.
Então?
Bom, só para começar com uma coisa mais animada.
É.
Um judeu, um hindu e um político estavam caminhando.
Político da onde?
Pode ser brasileiro. E aí no meio do caminho se perderam. No final das contas estava se pondo o sol e a gente vai dormir onde? A gente tem uma fazenda lá. Eles entraram na fazenda, bateram na porta. A gente pode dormir aqui? Aí o dono falou: olha, só tem um problema, eu tenho só duas camas aqui. Então, dois podem dormir em casa, um vai dormir no celeiro. Aí os dois olharam pro hindu: você vai lá, tá bom?
No celeiro?
O hindu foi dormir no celeiro, os dois entraram em casa, foram se deitar. A gente bate na porta. Vamos abrir, é o hindu. Não dá, é impossível, tem uma vaca lá, eu não posso dormir com vaca, não pega bem, é sagrada. Aí o Ito falou: tá bom, então eu vou. O judeu saiu, o hindu entrou, daí a pouco bate na porta. Não posso dormir lá, tem um porco, eu dormi com porco, que história é essa? Então mandaram o político pra fora e os dois deitaram. Mas daí a pouco eles vão abrir a porta, tá a vaca. E o porco.
Que é político brasileiro mesmo, né?
Se fosse brasileiro, eles nem vinham se suicidar. Por que Rosh Hashaná vem antes de Yom Kippur? Na verdade, pela ordem lógica, primeiro você pede desculpas, depois no julgamento. Por que primeiro vem Rosh Hashaná, coroação do rei, né? Como se a gente tá limpinho, não tem nenhum problema para resolver. Primeiro vamos coroar o rei, então. Depois que tá coroado o rei e já foi o julgamento, agora, sabe uma coisa, tem umas coisas a acertar, né? Eu acho que errei aqui, errei ali, por que que é nessa ordem? Na verdade a gente precisa entender um pouco mais a respeito do conceito de tshuva. E uma história forte. Tinha um sujeito que, uma criança, era órfão de pai e tinha, a mãe não tinha um olho. E toda vez que a mãe vinha buscar o menino no jardim de infância, todas as crianças, ai, não tem mais, já começava já. O menino se sentia muito mal. E aí ele cresceu. Vamos sair para a escola. Ele falou para a mãe: mãe, não vem me buscar na escola. Não quero que ninguém saiba que você tem esse problema, e fica chato para mim. Tá bom, então a mãe não vinha buscar. Um dia ela justo teve que buscar e pronto, os amigos viram. Ah, você viu que ele é a mãe dele, que estranha, não tem olho. De novo começou e ele não queria ir para a escola. Depois finalmente ele foi para o colegial e aí começou a mesma coisa, o mesmo problema, não queria que vinha. Né? Tá bom. Foi para a faculdade. Mãe não aparece na faculdade, dia que ela apareceu, de novo problemas. Depois finalmente ele conseguiu casar. Uma hora ele se encheu, não aguentava mais. Esse negócio incomodava ele demais. E ele resolveu que ele vai embora. Largou a mãe lá, viajou, foi morar em outra cidade totalmente longe. Assim passaram-se muitos anos e ele teve filhos. E os filhos, e a vovó, como a gente vai conhecer a vovó. Ele falou: tá bom, sabe uma coisa, já faz 15 anos que eu não estou lá, vamos visitar a vovó. Ele ainda com aquele problema, ainda que aquilo incomodava, que todo mundo fala, mas vamos lá. E aí ele chega na cidade da mãe, vai na casa, bate, não tem ninguém. Aí o vizinho aparece: quem está procurando? Minha mãe. Ah, não, tua mãe está no asilo faz muito tempo. Então ele foi correndo para o asilo. Ele chegou no asilo, cadê a senhora tal? Ela faleceu há uns 2 meses. Aí na hora ele, sabe, mexeu com ele. E aí a... Aí se esticando, viu?
Não olha.
Aí...
Só não vai comer meu sapato. Eu vou cobrar da sua mãe. E
aí? Aí a na portaria falam: olha, mas a tua mãe deixou uma carta pra você. Pega a carta, abre a carta. E E a mãe fala: olha, meu querido filho, sinto muito que sempre te incomodou muito sabe, no teu olho. E eu sei que te fez mal isso, mas na verdade eu senti muita falta sua, principalmente no momento que eu mais precisava da sua ajuda na minha velhice, você desapareceu. Mas eu queria te contar por que eu não tenho um olho. E ela então conta e diz na carta que quando você era pequeno, a gente estava uma vez viajando e teve um acidente muito feio. No acidente o papai morreu. E eu fiquei muito ferida e você ficou muito ferido. Quando chegou no hospital, o médico falou: olha, ele perdeu o olho e ele vai ficar então com um olho para sempre. A não ser que você doe um olho para ele. E eu então naquele momento pensei: eu vou doar meu olho para você.
Mas é verídica essa
história? É. Então ela diz: eu só queria te deixar então claro que isso que sempre te incomodou na realidade foi porque eu fiz isso por você.
Que coisa, hein?
Ela deveria ter contado
antes.
Foi um tapa com luva de pelica, né?
Já era, mas
o filho vai ficar.
Mas na verdade, se você for olhar na nossa vida, assim é. Muitas coisas são assim.
Sim.
Às vezes a gente fica questionando Deus ou reclamando de coisas e não percebe que no final das contas Deus está naquele momento também entregando como se fosse dele mesmo para a pessoa, e só muito mais tarde a pessoa vai entender que aquilo lá era para o bem dele. A gente precisa acreditar que é para o nosso bem. Eu ontem à noite fui jantar na casa de uns amigos e eles contaram uma história também que achei muito legal. Contou da Wallenstein nos Estados Unidos. Tem um sujeito nos Estados Unidos que resolveu fazer uma instituição para moças religiosas drogadas. E tinha muitas moças religiosas drogadas. A única instituição que...
Religiosa?
A única instituição que podia cuidar delas era uma instituição católica. E chegavam lá, eles começavam a falar do Jesus, aquilo lá. O ambiente não era bom para elas. Então ele resolveu fazer uma instituição. Ele usa a terapia com animais. E... Então, ele começou a arrecadar fundos para poder ter um lugar para isso. Então, um lugar para isso precisa ser, pelo jeito, é uma casa que tem janelas travadas, porque as pessoas podem ter se suicidar, e tem que ter um lugar fora, uma fazendinha em volta, para poder ter os cavalos e outros animais que eles usam para isso e tal. E ele começou a arrecadar fundos, mas não tinha lugar para fazer isso. E ele rezava para Deus: Deus, por favor, Deus, eu preciso de um lugar. 5 anos por rezando para Deus para arrumar um lugar para ele. E aí, depois de 5 anos, viu, não acontece nada. Ele viajou para Israel, foi no cóter.
Hoje ele vai sair mais com medo ainda, então ele vai curar.
Foi pro cóter. E no cóter começou a chorar e falou: Deus, eu já consegui arrecadar fundos, mas eu não tenho lugar para fazer. Os Estados Unidos, eu preciso de um lugar para fazer. Ele voltou para os Estados Unidos. E um cara chega para ele e fala: eu tenho uma casa para te mostrar. Foram para um lugar distante, eu não lembro agora o nome da cidade. Bem? Foram para um lugar super distante que eu não lembro. Eu acho que uma cidade chama Belém também. Eu acho que é uma cidade que chama Belém, alguma coisa assim nos Estados Unidos.
Belém?
É, alguma coisa assim, Bethlehem, né? Alguma coisa assim. Bom, foram. Se não foram para essa cidade, eu quero: mas quanto custa a casa? Vem ver a casa. Entra na casa e começa a ver uma casa enorme. Uma mansão enorme. E aí ele começa a olhar as janelas. As janelas não abrem. Ele falou, mas a janela... Calma. Mas quanto custa esse negócio? Calma. Foram ver e tal. Ele tinha arrecadado 2 milhões de dólares. E ele começou a olhar para a casa. Ele tinha certeza, uma casa desse tamanho, com o espaço gramado que tinha em volta e lugar para cavalos, sei lá. 6 milhões de dólares deve valer esse lugar. E ele então perguntando para o cara, finalmente quando o cara terminou de apresentar a casa, gostou da casa? Mas quanto custa? Não, eu primeiro quero saber se você gostou da casa. Não, gostar eu gostei, mas eu quero saber quanto custa. Bom, a casa está por 1 milhão de dólares, a gente pode negociar. Como? Como assim? Como assim? 1 milhão de dólares, uma casa, uma mansão dessas com todo esse... Não pode ser, como 1 milhão de dólares? Aí o cara começa a explicar pra ele qual a história da casa. A história da casa é um... A história da casa é um cara milionário que resolveu que vai construir a casa da vida dele. E está há 5 anos construindo essa casa. E um mês antes de inaugurar, ou 2 meses antes de inaugurar, o cara morreu. Morreu, deixou a herança para os filhos. Filhos totalmente brigados, é um quebra-pau terrível entre os filhos. E começou a dar problemas, sabe lá, eles resolveram que eles vão vender o mais barato possível para liberar essa casa e acabar os problemas deles. Então eles estão pedindo para negociar, porque quem vai comprar esse negócio? Se você tem interesse, então... Né, acabou pagando acho que 800 mil dólares. Então ainda teve 200 para poder investir e começar o negócio. Mas aí o cara disse... Na hora eu parei para pensar, olha só. Eu estava o tempo todo pensando e chorando para Deus. Deus, cadê? Apareceu. Mas esse não é o principal. O principal é que eu há 5 anos estou rezando para Deus. E eu falava para Deus, Deus, você não está fazendo nada, eu preciso de uma casa. E Deus estava já construindo a casa.
Olha só, a gente não pode...
A casa estava sendo construída justamente há 5 anos. E nem sei por que a janela é travada, é porque ninguém soube me explicar, o velho não está mais. Mas Deus construiu para mim. Ele comprou, ele fez essa instituição. Então tem muitas coisas que...
A gente fala assim, ah, é coincidência.
Não, ou então...
E a gente não entende.
Deus está olhando por mim, Deus está olhando. Na verdade, ele está preparando uma coisa boa, né?
Então tem muita coisa que a gente não entende.
É verdade.
Falta a fé que Deus está fazendo isso para o nosso bem. E aqui entra uma coisa interessante. Termina Yom Kippur. Estamos perdoados? Começamos a reza de Arvit. Logo em seguida, Neila, começa a reza de Arvit. E no meio da reza de Arvit, como todos os dias, tem Slach Lanu Avinu Kihatanu. Deus nos perdoe, nós pecamos. Pecou? Já deu tempo de pecar? Ontem pecou. Não deu nem 2 minutos, 3, 4 minutos de Yom Kippur. Ontem você já conseguiu pecar. Por que nós estamos pedindo perdão para Deus? Rassim Rabbeinu Lipshitzchak diz que nós estamos pedindo perdão para Deus porque a primeira falha que nós cometemos após Yom Kippur é não acreditar que Deus nos perdoou.
Ah, duvidar.
A gente fica... Não, mas será que... Como será? Deus falou pra você que Yom Kippur, você faz direitinho, está perdoado.
É o primeiro pecado que a gente...
Então o primeiro pecado ele diz, você tem que já pedir perdão logo imediatamente que termina Yom Kippur, que a pessoa não tem fé suficiente de acreditar em Deus que eu fui perdoado. Estou com a ficha limpinha para começar o ano. Durante todas as rezas de Yom Kippur,
consciência pesada, pessoa, né, que não acredita.
É verdade, é, exatamente. Durante todo Yom Kippur nós falamos várias vezes na reza o versículo Yazov Rasha Darko, que o perverso vai abandonar o seu caminho. Rebbe de Gur pergunta caminho. Caminho significa uma ideologia, não um caminho. Um perverso não tem caminho. O perverso faz besteira. Pela Torá, o que um perverso faz é chamado de shtut. Bobagem. O que significa que o Urashá vai abandonar o seu caminho? E o Rebbe de Gur explica que o caminho é que a pessoa se considera um perverso. E ele pensa, eu não tem jeito mesmo, né? Impressionante. É, o Kippur passou, mas eu já sei que eu vou fazer tudo errado de novo. Eu vou errar, eu vou pecar. Eu vou... Então, sabe uma coisa? O que vale a minha tshuva? O que vale todo o meu Yom Kippur? O que vale eu querer me aproximar de Deus? Eu já sei que eu não valho nada. Eu já sei que eu vou errar tudo de novo. Eu vou pecar tudo de novo. Isso é um caminho. Isso é uma ideologia da pessoa. Uma ideologia errada. Diz o versículo Yazov. Abandona essa ideia que eu sou um perverso e não tenho jeito. Uma pessoa que fica pensando que ele é um perverso, às vezes ele acha que esse é um caminho de servir a Deus. É bom, eu sou sincero. Mas está errado. Está errado porque, óbvio, é para a pessoa reconhecer que ele errou. Como?
Como?
É. Então não fique nessa comunidade.
Não, chegar e Yom Kippur de novo, que vai pedir perdão. E
o que? No outro ano?
É.
Tá bom, mas que seja, mas não pensar, eu não tenho jeito, então eu não vou fazer nada.
Não, em vez de tentar melhorar o ano inteiro, a pessoa fica, vai chegar
em Yom Kippur, eu vou resolver. Aí termina Yom Kippur, a pessoa pensa, sabe, eu acredito que eu vou fazer tudo errado. Então, deixa assim. Tá errado. Tem que fazer um esforço, tem que ter uma dedicação para conseguir melhorar, para tentar melhorar. E é a história que eu contei semana passada, na sexta-feira, do Edmund Hillary, que subiu o Everest.
Uhum.
Não
viu? Eu escutei.
WhatsApp.
Ah, não vi.
Não? A história do Edmund Hillary. Edmund Hillary era um.
Eu escutei,
é. Então, Edmund Hillary é um neozelandês.
Ele não escreveu um livro?
Escreveu um livro depois.
Eu já li todos.
Em 1952, ele resolveu que ele ia subir o Everest.
É.
E você ouviu?
Não.
Ele resolveu que ia subir o Everest.
Eu já li tanto livro.
E foi lá com os Sherpas, sei lá, se juntaram e foram subir. No final. Lá em cima, próximo já do cume, não deu certo, tiveram que descer. E na Inglaterra fizeram um dinner de recepção para ele. Pela tentativa, o primeiro cara que tenta chegar e quase, né? Fizeram um dinner muito bonito para ele. Mas, por um lado, ele estava se sentindo fracassado. É um dinner muito bonito, mas... E ele deu um discurso lá. Quando ele terminou o discurso, atrás dele tinha uma foto enorme do Everest, né? Ele se virou e falou: Everest, Everest, você dessa vez me venceu, mas eu te prometo que não é para sempre. Eu ainda vou te vencer. Sabe por quê? Porque por mais alto que você é, você chegou no seu limite. E eu, como ser humano, posso sempre crescer. Em 1953, ele foi o primeiro a subir o Everest.
Mas ali o livro dele.
Isso é superação.
E quando eu ouvi essa história, eu lembrei que é justamente a diferença. Edmund Hillary. É justamente a diferença entre o ser humano e o anjo. O anjo é chamado de Omdim. Os anjos são chamados de Omdim. A gente fala na reza, serafim Omdim. Os serafins estão de pé. Quer dizer, de pé. Quer dizer que eles são estáticos. Os anjos foram criados do jeito que eles são e eles não conseguem melhorar. Eles são emissários de Deus. Eles fazem o que eles têm que fazer e acabou. Eles não têm como melhorar. O ser humano é chamado de roler, que anda, que caminha, não só no sentido de andar. Nós conseguimos crescer. E nós temos que crescer. Tem uma passagem no livro de Yoshua. Yoshua, logo depois que nosso povo entrou em Israel. Quer dizer, na verdade, essa passagem é logo antes de entrar em Israel. Moshe faleceu e Yoshua assumiu. Não, está longe. Então, Moshe faleceu e Yoshua, Josué assumiu a liderança do povo. E eles tinham que entrar e conquistar Israel.
Yoshua e quem?
Yoshua, Josué. Tradução.
Ah, é? Yoshua, Josué?
Eu nunca sei quando eu começo a ler em português essas coisas.
Eu também odeio as traduções, às vezes não tem nada a ver com nada. Mas...
E mesmo aquele livro, sabe, que eu comprei da Amazon, que tem a árvore toda.
Sim, é em inglês.
Não, tem. Em inglês, né? Eu também não sei.
Aí fica mais difícil ainda os nomes em inglês.
Eu nunca sei quem é. Cotiora
é cada tradução, né?
Não, os nomes. Muda tudo.
Eu sei.
Então tem uma passagem lá muito interessante que é: o povo precisava entrar em Israel, conquistar Israel. E a primeira cidade que Deus falou para conquistar é Jericó. Muito bem. Então Yoshua mandou dois espiões para ver como é que a gente vai conseguir chegar em Jericó, como é que vai ser a conquista. E esses dois entraram na cidade, começaram a vasculhar e descobriram que estavam lá, queriam até perseguir eles. No final eles acabaram entrando na casa de uma mulher.
Ai, você já me contou essa história, eu já contei essa história para uma pessoa que não lembrava. Então
vai... Já vai saber.
Essa mulher não era. Tipo...
Então, Arahav, a Torá chama ela de Arahav Hazoná. O que significa Zoná? Então tem uma explicação que diz que Zoná é de mezonot, de alimentos. Que ela era vendedora. Ela era vendedora de alimentos. Ou Zoná é prostituta.
E por que eu vou contar uma história de Amazonas? Por que que chama Amazonas, você sabe? Zoná.
As Amazonas?
É. Porque eles tinham filhos com elas, né? E nossa, aí é onde você está, lá na...
Tem muitos nomes lá no é norte e nordeste que são em hebraico.
Amazonas.
Bahia também.
Recife, tem vários. Tem muitos palavras.
Então eles ficaram lá e ela então mandou eles subirem no sótão e se esconderem dentro de um... A matéria bruta do linho. Ela tinha um monte de matéria bruta para fazer fios. Não, é linho, é linho. Linho é linho, é uma planta. Não, é uma planta de linho. Aí se esconderam lá. E aí ela então falou: vamos esperar anoitecer, porque estão procurando vocês. Aí vieram lá os guardas, ela falou que eles já saíram. Então os guardas foram para fora da cidade correr e perseguir os espiões. Não tinha ninguém, obviamente. Quando baixou a noite, eles voltaram para dentro da cidade, fecharam os portões e agora eles precisam sair. Para eles saírem, Arahav falou: ó, eu vou dar para vocês uma saída secreta, pela janela. Vou amarrar um fio na janela, vocês vão descer pela janela, porque ela morava na romana muralha. Vão descer e vão embora.
Hoje chama Tereza. Os presidiários podem chamar Tereza essa corda aí que eles...
Então Yarahav, nesse meio tempo, forneceu para eles a informação que eles queriam saber. Ela disse que saiba que Deus deu a terra para vocês e todo mundo aqui está derretendo de medo perante vocês. Então era a informação que eles precisavam. Eles estão morrendo de medo, ótimo, vai ser fácil de conquistar. E assim eles então descem para a janela e fogem. O Talmud diz: como é que Arahav sabia o que as pessoas pensam? A ponto tal de saber que está todo mundo morrendo de medo. Não é saber que todo mundo morria de medo. E o Talmud diz, pela profissão dela. Ela era prostituta há 40 anos. Desde os 10 anos de idade. Conhecia todos os chefes, todos os generais, quem você quiser, ela conhecia.
Elas são sabidas.
E, por conseguinte, ela tinha informação. Ela sabia o que cada um pensa. Por isso ela informou eles. E o Talmud diz que o que ela usava... na verdade, só esqueci um detalhe, os dois espiões garantiram para ela que ela e a família dela, se ficarem dentro da casa dela, vão estar protegidos e não vão ser mortos na batalha, na conquista. E falaram para deixar esse fio do lado de fora da janela, depois para eles identificarem onde que é a janela, que não é para atacar. E de fato a casa dela ficou intacta e a família dela se salvou lá dentro. Mas... o Talmud diz que esses são três dispositivos que ela tinha lá: a corda, a janela e a parede. Esses três dispositivos, diz o Talmud, ela usava para a profissão dela. Era entrada secreta. Quem não queria ver pela porta da frente, vinha pelos fundos, pela muralha lá de fora, subia a corda e estava na casa dela. E ela queria ser agora perdoada pelo que ela fez até hoje. Ela depois se converteu. E ela acabou casando com Yoshua depois. Ela se converteu. As duas coisas juntas, né?
Sim, mas ela não era
judia. Não era família nenhuma.
Que tribo que ela era?
Ela não era de tribo. Ela era do povo local. Não sei qual dos sete povos de Israel, não sei. Mas de um dos povos, ela era local, moradora local, cananita. E o Talmud então diz que ela, para ser perdoada pelo que ela fez, ela usou os três equipamentos de entrada secreta para salvar esses espiões pela corda, janela e a muralha. E dessa forma ela pôde perdoar pelo que ela fez. E aí ela, a partir dali, começou. Dois três que ela usava, exatamente, ela usou para salvar os caras.
Cometeu pecado, ela transformou em coisa boa.
E ela se converteu?
Depois ela se converteu. Quer dizer, quando os judeus vieram conquistar, ela se juntou ao povo, se converteu e acabou depois casando com Yoshua. O Rafa pergunta o que significa isso, que ela usou a corda, a janela e a parede para as pessoas pecarem. E agora ela usou isso para ela resolveu usar isso para perdoar ela. Desde quando os chefes que vinham lá precisavam de uma entrada secreta? Qual o conceito dessa entrada secreta? Ela era famosa. Se todos os grandes iam lá, ela era famosa. Para que a corda? E o que essa corda tem a ver com a tshuva dela? E o Rav Schwab explica uma coisa muito interessante. Ele diz que as pessoas vinham lá pecar, mas tinham alguns que ainda tinham um pingo de dignidade. Esse pingo de dignidade era: não, não pode ser, eu já estou fazendo uma coisa errada, não vou. Eu sou general, eu sou prefeito, eu sou governador, sei lá o que eu sou. Vou entrar pela porta da frente, assim, todo mundo vê o que eu estou fazendo. Não pega bem. E eles pediam então para ter uma entrada por trás. Quando era raviu que, apesar da profissão dela ser tão baixa, tem gente que ainda tem um pingo de dignidade. E mesmo no pecado eles têm um certo cuidado. Ela falou: opa, quer dizer que eu ainda tenho chances. Quer dizer que, apesar de eu estar numa profissão há 40 anos totalmente errada, eu ainda tenho como recuperar. Todo mundo tem ainda um pontinho de dignidade que ele pode usar para se recuperar. E foi isso que ela usou. Foi isso que despertou ela. E por isso que ela falou: essa corda, essa janela que vai ser usada para salvar esses espiões. Que foi o que me inspirou a parar com o que eu estou fazendo. A Mishnah, no Tratado da Ética dos Pais, diz: não seja perverso perante os vossos olhos, próprios olhos. Ou seja,
não se julgue
alguém que não tem jeito. Porque precisa ter um pingo de autoestima para fazer tshuva. Sempre dá para recuperar. E a Rahav está ensinando a gente que, apesar dela estar há 40 anos nisso, ela conseguiu fazer uma tshuva tão forte que Yoshua quis casar com ela. Rahav. E essa é a ideia de Rosh Hashanah vir antes de Yom Kippur. Se a gente começa o ano: eu pequei, eu errei, aí a pessoa já começa mal. Começa se julgando que não tem jeito. Não, então, em primeiro lugar, vamos esquecer um pouco isso. Vamos falar um pouco das coisas positivas. Vamos falar como Deus é bom. Vamos falar como Deus é nosso rei. Vamos assumir que nós temos um rei. E a partir do momento que você assume que você tem o rei, agora vamos ver, temos que obedecer ao rei. E se eu sou tão importante para o rei, então quer dizer que eu tenho jeito. E aí sim, depois disso, você pode chegar no Yom Kippur e fazer tshuva que você fez durante o ano. Interessante que no na reza de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, naquela prece de Netane Tokev, que nós falamos sobre dia do julgamento, como todos nós passamos perante Deus nesse dia um a um, e Deus define quem vai viver, quem não vai viver, quem vai ser rico, quem vai ser pobre, quem vai crescer, quem vai, assim por diante. Nós terminamos aquele trecho dizendo o tshuva, o tfilá, o tzedaká, ma'avirin et ruach zera. A tshuva, o arrependimento, o retorno, a tfilá, a prece e a tzedaká tiram o mal do decreto. É interessante essas três coisas, três itens: tshuva, tfilá e tzedaká. A tshuva é uma coisa da pessoa. A tefilá é uma coisa entre a pessoa e Deus.
São os três pilares mesmo.
A tzedaká é uma coisa entre a pessoa e a semelhante.
E o outro.
Nesse livro aqui, o Cherokee em Casa, Shemana Tov, ele explica muito interessante. Ele diz que esses três itens, na realidade, vêm nos ensinar como que a pessoa pode mudar. Porque, afinal de contas, o Talmud fala que para a pessoa poder mudar um decreto que ele tem sobre ele, ele precisa mudar. Porque o decreto tá lá, não vai sair. O decreto foi feito sobre essa pessoa. Se essa pessoa aqui muda, o Talmud traz várias coisas, o que pode ser mudado na pessoa. Então ela já não é mais a mesma pessoa. Então o decreto está sobre esse, mas eu já não sou mais isso. Então o decreto fica lá e eu é que estou salvo disso.
Então sempre tem uma chance, né?
Sempre tem uma chance. E o Shemana Tov então explica que a tshuva é uma coisa que nos lembra a fé que a pessoa precisa ter nela mesma. Que eu consigo mudar. A filosofia moderna é muito que a pessoa é influenciada pela sociedade onde ele vive, pelos pais que criaram ele, e que ele não tem como mudar, e que não é assim tão fácil, porque ele é fruto da sociedade. Diz a Torá, mentira. A pessoa pode mudar com uma condição, que ele queira mudar.
Por ela mesma.
Como diz o Hillel na Ética dos Pais, se não for eu por mim, quem será? E por conseguinte, a pessoa não pode desistir de si própria. Acontece muitas vezes, a pessoa comete algum erro muito grave. E ele às vezes não consegue nem reparar aquele erro. E a pessoa fica com aquele negócio pro resto da vida. Não é bom. Ele precisa saber que, tudo bem, é verdade que nem tudo dá para reparar nesse mundo. Mas com chuva você repara lá em cima, pelo menos. E você pode se recuperar e você deve se recuperar. A tefilá é a fé que nós temos em Deus. Que Deus ouve aquilo que nós pedimos. Deus atende aquilo que nós pedimos. E a tzedaká é a confiança que você tem no semelhante. É interessante que em hebraico a palavra bens é chamada de neches, nechassim. Diz o Talmud porque chama Nechassim. Nechassim é encoberto. Porque é uma coisa que hoje está comigo, amanhã pode estar coberto de mim. Está com outro. Dinheiro, pela linguagem da Gemara, é chamado de Zuzim. Zuzim de Zazim. Se mexem. Um dia o dinheiro está aqui, um dia o dinheiro está lá. Vai rolando. Então quer dizer que hoje que eu posso ajudar uma pessoa, pode ser que amanhã seja eu que estou precisando da ajuda dele. Então, a partir do momento que eu reconheço e confio nos outros, eu vou fazer isso daqui. Eu vou ajudar os outros. E ele termina uma coisa interessante. Ele diz que ele aprendeu uma vez de um educador que quando a criança começa a aprender a falar, precisa se ensinar três palavras: desculpa, obrigado, é por favor e obrigado. Desculpas ele vai pedir quando ele empurra alguém, ou quando ele fez alguma coisa errada. Por favor, do que ele pedir para os outros, ele vai pedir por favor e obrigado, ele vai agradecer. E essas palavras estão ligadas a esses conceitos. Slihá, a desculpa, pedir desculpas, está ligado com a tshuva. E a tefilá está ligada com o por favor, o pedido. E a tzedaká está ligada com o agradecer. Eu just ouvi recentemente uma ideia muito interessante, a diferença entre as crianças e os adultos. Uma criança se brigou, ficou brava com o pai, com a mãe: eu não vou mais olhar pra tua cara, eu não quero mais te ver, você é a pior mãe do mundo. Daqui 5 minutos ele tá de novo no colo da mãe, abraçando, beijando, como se nada aconteceu. Agora, se um amigo briga com o outro, duas pessoas brigam, adultos brigam, e fala: nunca mais quero te ver, daqui 15 anos ele não convida ainda pro casamento do filho e não quer ver a cara do outro. Por que essa diferença? E tem vários mestres racídicos que perguntam isso e todos eles falam o mesmo conceito. O conceito é o seguinte: a criança prefere ser feliz a ter razão, e os adultos preferem ter razão a serem felizes. Se a criança quer estar bem, ela vai desculpar porque ela quer estar bem. O adulto prefere viver na fossa, com tudo incomodando e queimando por dentro, mas o importante é que eu tenha razão.
Nem
tem razão, mas ele quer ter a razão, né? Esse é o problema.
Uma história de que você tem confiança também na sua mãe, sempre. Por mais que ela brigue. Eu escutei a história assim: por exemplo, você leva teu filho para tomar vacina. O que ele faz? Então, ele está no teu colo, você fala: ah, vamos tomar sorvete. Aí, de repente, não é sorvete, né? Tá vindo alguém com uma injeção desse tamanho, teu filho está agarrado com você, morrendo de medo. E o que, que ele faz nessa hora? Ele agarra,
ele se agarra mais forte.
Ele ama, né? Se agarra a confiança, né? Que tem na mãe. Apesar de saber que está fazendo uma coisa que ele não gosta, mas é a mãe dele, né?
Tá ligado com isso que ele falou. Ele quer se sentir bem.
Mas
ele
está rapidinho.
Agora você não vai, você quer ser feliz, você não quer mais ser feliz.
Como? Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Chega um dado momento que a pessoa começa. Mas isso é bem mais pra frente. E depende também do caso. Depende do caso. Porque tem muito idoso que ainda encrenca com coisas bem
erradas.
Mas faz parte. Uma outra ideia interessante.
É engraçado esse negócio da criança, né? É bem isso.
É bem.
Ninguém pega nada.
Eu ouvi uma ideia interessante do Rav Pesach Kron.
Eu comi a mesa inteira.
Nos Estados Unidos, 2 meses atrás, só se falava do eclipse, que ia até lá, coisa histórica para eles, todo mundo foi ver. E o Rav Kron diz uma ideia muito interessante. Ele diz que: eu queria saber o que é um eclipse. Eu queria entender o que é um eclipse. Todo mundo está dizendo que a lua cobre o sol. Então, como pode ser uma coisa dessas? Possível. O sol é milhares de vezes maior do que a lua. A lua cobre o sol? Possível. Eu falo, mas sabe o que é? A lua não cobre o sol. A lua cobre o nosso olho. Se você pega uma bola e põe aqui, de repente você não enxerga nada frente à tua volta. Você faz um eclipse. Você não está vendo ninguém. A lua não está cobrindo o sol. A lua está cobrindo a nossa visão. Não é o sol. O sol você não é lá. O sol está brilhando, em todo o resto da Terra tem sol. Só naquele lugar que não tem sol. A gente não está enxergando porque não é que a Lua está tampando o sol, como se diz. A lua está tampando os nossos olhos, a gente não consegue ver o sol. Mas qual o conceito? O conceito é... É bem filosófico, mas o conceito é que na nossa vida o sol está sempre brilhando. Deus está brilhando. E quando alguma coisa não está caminhando direito e está meio fosca, meio na névoa, não é ele que está com algum problema. A gente que botou alguma coisa, algum problema na frente do olho, a gente não consegue enxergar o que a gente deveria enxergar. Isso faz parte de tshuva. Esse sentimento de culpa que a pessoa fica acaba incomodando a pessoa de um jeito tal que ele começa a não enxergar direito as coisas. Então precisa ter confiança e fé em Deus, que quando estamos finalmente em Yom Kippur, Deus perdoou. Cuidado, não é para fazer igual o ano anterior, é para melhorar. Mas é um trabalho. Ninguém disse que de repente, tem que ser ano que vem, vai ser, esse ano vai ser uma maravilha, não vou fazer nada de errado, sou um ser humano. Mas se terminar o ano que vem eu conseguir melhorar 1% em relação ao ano anterior, já estamos no lucro. Mas para eu querer melhorar esse 1%, eu preciso ter vontade e confiança que dá para mudar. Tem a história. Como que você pode fazer isso? Como que você pode mudar? Nossos mestres dizem que a melhor forma da pessoa mudar é tomar uma decisão. Não uma decisão absurda, porque vai desanimar no dia seguinte. Não adianta. Tem que ir. Mas você toma uma decisão numa medida que você sabe que é possível. Dá. É difícil, mas dá. Você devagarzinho vai crescendo, crescendo. Uma pessoa acorda de manhã, tô ficando com barriga, não dá desse jeito. Eu preciso fazer exercícios. Então vou começar a fazer sem abdominais toda manhã. Esquece, esse cara não vai fazer nada. Eu vou fazer toda manhã 5 abdominais. Ele vai fazer. Vai fazer um dia, no outro dia, no outro dia. De repente, já tá tão fácil, ele vai fazer 10. Vai fazer 15. Então precisa tomar uma decisão pequena. E aí a pessoa vai seguindo aquela trilha. Depois, o que vai acontecer depois, não precisa se preocupar agora. Tem uma história muito bonita que aconteceu numa yeshiva nos Estados Unidos. Com isso eu termino. Numa yeshiva nos Estados Unidos, do Rav Freifeld. Ele uma vez começou as aulas. E naquele ano ia estudar naquela yeshiva, o Tratado de Baba Batra. O Tratado de Baba Batra é o maior tratado talmúdico que tem. Tem 196 páginas. O maior tratado que tem. Um calhamaço assim que, se ficar segurando muito tempo, pode dar tendinite. É pesado. Fala sobre leis de sociedades, de terrenos, de...
O Talmud. É comercial específico?
São leis bem comerciais.
Como chama o tratado?
Baba Batra.
Baba Batra.
E um dos alunos recebeu o livro e foi pro quarto, eles têm internato. Ele veio pros amigos e fala: eu não vou nem começar. Eu vou acabar isso? Nunca. Imagina. Não tenho capacidade para isso. Amanhã eu acho que eu vou até embora da yeshiva, porque não é pra mim isso. E esse aluno foi um dos amigos, né, foi correndo pro Rosh Yeshiva e contou pro Rosh Yeshiva. O Yeshiva falou: pode deixar. Rosh Yeshiva pegou uma Gemara, arrancou a primeira página da Gemara, levou no encadernador, falou pra ele: eu quero que você encaderne isso bonitinho, assim, com uma capa bonita, escrito Tratado Baba Batra. E do lado na lombada não vai dar nem para escrever direito. Você põe só um beit para saber que é esse tratado. No dia seguinte de manhã, o professor chegou para aquele aluno. Falou: eu trouxe a Gemara sua. O seu Baba Batra está aqui.
Está resumido.
Entregou para ele. O aluno olhou assim: mas como? Não é aquele calhamaço? Falou: não. Essa é a tua Baba Batra. Eu vou estudar com você. Todo dia eu vou estudar com você. Mas você vai saber essa página que está aqui dentro?
Cabo a rabo
de cor e salteado. quando você terminar essa página, eu vou fazer uma festa para a Yeshiva inteira que você terminou o teu tratado. Não precisa dizer que ele conseguiu e depois disso foi embora, virou um grande. Às vezes a gente pega uma meta muito grande e aí você, opa, nunca vai dar.
Você sabe que eu corro, né, na esteira, e eu lembro quando eu colocava, por exemplo, 40 minutos, eu já começava assim, acabada, não vou conseguir nunca, não sei o que. Agora eu ponho metas, então assim, eu vou correr 10 minutos. Isso.
Aí quando chega no 10, você fala, vai mais 10.
Mais 10 minutos. E é comigo funciona muito.
Muito, com todo mundo. 10
minutos. Corrida principalmente, corrida de
disciplina. Eu lembro quando eu colocava
devagar.
Muito. Tudo que não dava.
Tudo é assim.
Precisa de disciplina, até precisa.
Hoje mesmo eu fiquei pensando nisso, que engraçado, eu na esteira. Vai, não, eu vou devagarzinho. E assim, então eu faço contagem regressiva também, por exemplo, quando falta 8 minutos, não tá faltando 8, tá faltando 2 de 4, que é como um termômetro que você tem que passar. Cada uma der rapidinho, quando você for ver, já passa.
Já passou.
Né? É assim, do êxito,
te estimula aí mais pra frente. E quando você vê que é demais, você já se desestimula e nem quer entrar.
Cada um tem
a sua meta.
O outro pode ter.
Quer dizer, não é também. Tem que ficar ciente. Exatamente. Então tem que estar ciente que não é que agora eu estou pegando uma pequena meta que é isso que eu tenho que fazer na vida. Não. Eu sei que eu tenho mais, mas eu não vou olhar para o resto que me assusta. Psicológico. Eu vou começar com esse pouquinho. Eu vou decidir que a partir de hoje isso eu vou fazer. Só, mais nada. E aí devagarzinho a pessoa começa a ver aqui, sente firmeza. E aí dá pra.
É isso mesmo.
Esses são os conceitos de Tshuva. Então, Rosh Hashanah vem antes de Yom Kippur pra gente lembrar desse fato da Rahav, que a pessoa precisa ter um pingo de dignidade para poder acreditar em si própria. E em Yom Kippur nós temos que ter a fé em Deus, que Deus perdoou. Não chegar no final de Yom Kippur e ter que pedir perdão para Deus, que eu não acreditei tanto assim que você me perdoou. Tem que ter certeza que quando chega ao final de Yom Kippur, a gente está com a ficha limpa. E por conseguinte, vamos tentar cuidar, né? Cuidar do papel, não é para cuidar da ficha.
Quando acaba o... Você espera o arbítrio, né? Tem que ter essa coisa, essa confusão.
Sim.
Para comer, precisa acabar.
Então ouvi Avdalá. Ouvi Avdalá, que depois de Avdalá. Questão de 5 minutos.
5 minutos.
Não, Rabino, você fala.
Gente.
5 minutos.
Sim,
mas não sei,
Tá errado.
Sim, lógico,
tá errado. Não deveria ter orientação direitinho.
Mas tem uma orientação direitinha. O problema é que as pessoas, infelizmente.